heart is aglow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Oito horas e 25 minutos, estamos de volta, Conectado Perfil, neste sábado, dia 22 de junho de 2019, hoje recebendo o ex-jogador de Juventude, Fernando Reck. Estamos no ar para Centro Ótico, com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Deixa eu só dar um recadinho aqui para você. A tristeza transforma, a depressão paralisa. Palestra com o psiquiatra e professor Neuri José Botega, dia 12 de julho, 7h30 da noite, no Teatro Murialdo. Ingressos a R$50. Na apresentação do ingresso você recebe o livro A Tristeza Transforma, A Depressão Paralisa. Venda de ingressos na portaria da tua rádio São Francisco, Bel Joias na Montauri, Top Down, Floricultura Bel Flores, Ótica City em São Pelegrino. É a realização do Centro Caxiense de Valorização da Vida e tua rádio São Francisco. Apoio Miletur, Hotel Blue Tree, Trip Agência de Turismo, Faculdade Murialdo. Informações pelo telefone 99688-0773, 99688-0773. Bom, sempre na volta do intervalo, nós trazemos sempre uma música, né, que o nosso entrevistado sempre escolhe. E Fernando, eu sempre pergunto, né, o porquê da escolha da música, né, se tem algum motivo especial ou se não tem. Então você escolheu U2, Beautiful Day. Por que a escolha dessa música?
Cara, sempre gostei muito de U2. Na verdade, eu gosto muito de rock internacional e eu pude ir num show deles quando eu morava na Austrália, né, em Adelaide. Um show com 75 mil pessoas. E, cara, na hora que eles tocaram Beautiful Day foi um espetáculo, né? O povo todo cantando, enfim, junto, participando. Um show de luzes excepcional no estádio e desde então me marcou mais ainda, né? Tanto mais do que eu já gostava. Então é por isso a escolha dessa música.
Ouvindo mais um pouquinho então. Oito e 27, 12 graus a temperatura. Fernando, no primeiro ano você iniciou no profissionalmente em 94, tô certo?
Foi minha primeira competição, basicamente assim, a primeira competição que eu fiz parte como um todo, né, no processo de Juventude. Eu já havia jogado no profissional, mesmo tendo idade ainda de base, né, mesmo sendo das categorias de base de Juventude, eu já havia jogado no profissional em 93, mas a estreia como competição mesmo, fazendo parte do grupo, foi em 1994, ali na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro.
Foi a primeira conquista, né?
Isso.
Série B do Campeonato Brasileiro em 94. Bom, no seu currículo aqui, depois você saiu do Juventude depois da Série B?
Isso, em 95 eu acabei sendo emprestado, né, para dois clubes menores, para o Olaria do Rio de Janeiro e para o Guarani de Venâncio Aires, que é aquilo que se falava uma vez, né, do jogador ganhar um pouquinho de experiência, ganhar um pouquinho de rodagem. Era meu primeiro ano efetivamente como profissional, já não tendo mais idade de base. Acabei retornando na segunda metade de 95, fiz parte do grupo que jogou o primeiro Campeonato Brasileiro da Série A, né, da história do Juventude, ali com o Leão como treinador. Participei, na verdade, de alguns jogos em 95 do Campeonato Brasileiro, mas acabei me firmando mesmo como jogador propriamente dito do Juventude em 1996, onde eu ganhei o prêmio de revelação do Campeonato Gaúcho e chegamos à final do Campeonato Gaúcho depois de 50 anos, se não me engano, de hegemonia da dupla Grenal fazendo a final do Campeonato Gaúcho. Nós chegamos em 1996, acabamos perdendo para aquele Grêmio que havia sido campeão da Libertadores da América, né, no ano anterior. Era o Grêmio do Filipão, uma equipe fortíssima, enfim, que conquistou inúmeros títulos para o Grêmio. Mas a gente até chegado na final ali nos credenciou a iniciar muito bem o Campeonato Brasileiro. Acabei sendo artilheiro do Juventude no Campeonato Brasileiro de 96. E aí acabei saindo do Juventude após essa conquista de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro do Juventude, né?
E qual foi, na tua concepção, como é que foi esse período de experiência naqueles times menores, no Olaria e no outro time que é?
O Guarani de Venâncio Aires.
Como é que foi essa experiência nesses times também?
É um aprendizado, né? Sempre é um aprendizado. Eu saí pro Olaria sozinho, numa época em que era um pouquinho diferente de agora, né? Parecia que a distância era um pouco maior, sem telefone celular, sem rede social, sem, na verdade, muito contato, né? Só naquele antigo orelhão. Eu não sabia o que eu iria encontrar lá, por mais que me tivessem dito que a gente moraria no clube, que teria alimentação, essa coisa toda, mas a gente não sabe o que vai encontrar. Mas foi um período legal, de um aprendizado legal, jogar o Campeonato Carioca contra grandes equipes, coisa que daqui a pouco, até aquele momento, a gente via mais pela televisão do que propriamente vivenciava. E acabei voltando pro Guarani de Venâncio Aires, acabando o Campeonato Gaúcho. Já alguns poucos jogos, o Guarani também tinha uma bela equipe, aí era um pouquinho mais perto aqui, a gente já conseguia ter uma noção melhor do que poderia encontrar, mas um aprendizado bom. A gente sempre cresce porque conhece vários outros atletas, várias histórias, principalmente atletas que rodaram muito o interior gaúcho, né? No caso aqui do Guarani de Venâncio Aires, no caso do Olaria, alguns atletas que já tinham feito parte de grandes equipes no futebol nacional e que, por serem moradores do Rio de Janeiro, acabavam jogando em clubes menores depois. Uhum. Então a gente sempre ouve muitas histórias, aprende muito, e não me arrependo em nenhum momento de ter saído esses 6-7 meses que eu fiquei fora, porque me deu muita cancha, né, como se fala no futebol, para que a gente pudesse seguir depois.
Bom, do Alviverde para outro Alviverde, Palmeiras.
Isso.
97, né?
Exatamente, em 97 eu estava de férias, né, quando acabou o Campeonato Brasileiro em 96, estava tratando da renovação já do meu contrato com o Juventude, porque acabava naquele final de ano, e me veio uma mensagem, enfim, do diretor de futebol do Juventude na época, que era para mim me organizar para se apresentar no Palmeiras no dia 4 de janeiro. Logicamente, com muita alegria, né, comuniquei, enfim, aos meus pais, meus familiares, e me organizei. No dia 4 estava lá, me apresentei no Palmeiras, uma coisa que até então eu havia sonhado muito, mas que quando chega a hora, assim, bate um pouquinho de medo, um friozinho na barriga. Uhum. Uma grande equipe, com a Parmalat na época por trás, grandes jogadores de seleção brasileira que haviam disputado Copa do Mundo, eu fazendo parte daquele clube, daquele plantel, né, daquele elenco. Enfim, fez com que eu pudesse ficar mais satisfeito ainda com tudo que eu tinha feito até então na minha vida.
E ficou quanto tempo?
Eu assinei contrato com o Palmeiras por 2 anos, acabei ficando um primeiro semestre, né, Campeonato Paulista e Copa do Brasil daquele ano, com a chegada do Luiz Felipe, do Filipão, para treinar o Palmeiras na metade de 97. Aconteceu uma oportunidade de eu me transferir para o Japão. Uhum. Por empréstimo, né? Mas teve a oportunidade de eu ir para lá, bati um papo com ele. Ele falou que se fosse uma coisa legal para mim, ele me liberaria sem problema nenhum, o que acabou acontecendo, né? Fiquei no Japão por 8 meses, né? Acabei retornando no começo de 2008, de volta para o Brasil. O Palmeiras havia me emprestado para o Juventude, mas acabou que num jogo treino, num amistoso, enfim, no começo de temporada ali, Juventude e Inter, o Inter se interessou, o Internacional se interessou por mim, falou com o pessoal do Palmeiras, e como eu pertencia ao Palmeiras na época e não ao Juventude, o Palmeiras acabou fazendo a negociação com o Inter e joguei a temporada toda de 98 no Inter de Porto Alegre.
O do Japão foi o Yokohama, né?
Eu não Yokohama me atrevo, Flugels.
Não me atreveria
isso
a falar.
Isso aí, Yokohama
Flugels. Flugels.
Isso.
É uma dúvida que eu sempre tive, como é que é a comunicação, gente? Você que nunca tinha saído...
Mas lá era eles já tinham brasileiros, né? Basicamente, todo mundo no clube era brasileiro, né? Uhum. Fora os japoneses, lógico. desde o staff todo, comissão técnica toda, os atletas que tinham lá internacionais eram brasileiros. Então o Yokohama tinha basicamente um mundo em prol dos brasileiros lá, né? Tinham três intérpretes no dia a dia, tinha uma outra intérprete para as mulheres, para as esposas, enfim, né? Do pessoal todo da comissão técnica, dos atletas. Então era basicamente ali um mundo brasileiro, né? No staff todo. A gente tenta, claro, né, entender a língua do país, tenta se comunicar um pouquinho, mas é muito diferente, é uma coisa sem muita... não tem nenhum comparativo com a língua portuguesa, né? Então fica um pouco mais difícil. Mas a gente aprendeu algumas palavras, claro que é muito difícil, como eu falei, mas dá-se um jeito, né? A comunicação no dia a dia, dentro do campo mesmo, no futebol, a gente dá um jeito, né? E fora do futebol tinha, como eu falei aí, um mundo por trás para que pudesse nos ajudar lá.
Então é uma experiência muito legal, né?
Japão. Muito. E Yokohama é uma cidade ao lado de Tóquio, né? Se falaria, a nível aqui do Brasil, se falaria que faz parte da grande Tóquio, né? Uhum. São 20 quilômetros, nem isso. Uma cidade muito grande, conectada basicamente o tempo todo com a capital do Japão. É um país sensacional, de uma cultura ímpar, né? Foi uma época, eu acabei indo com a mãe dos meus filhos, né, que era minha esposa na época, e a gente já teve, lógico, um tempo muito bom lá de aprendizado, de vivência, não só no futebol, mas culturalmente também, né? Eu sempre falo, saí do lá de Anahek, um menino começando a vida profissional, já se deparar com um ambiente desse. Eu já conheci o Japão de antes, eu já havia ido para o Japão em 93 com o departamento de base do Juventude, a gente havia ganhado uma viagem para lá de 15 dias, então eu já conhecia um pouquinho, mas vivenciando depois o dia a dia lá, o cotidiano do povo japonês, é uma cultura milenar, sensacional.
Uhum. Bom, depois vai para o Internacional e depois retorna à Juventude em 99. Mas a gente vai falar sobre Juventude à volta e também falar aí efetivamente da Copa do Brasil, 20 anos da conquista da Copa do Brasil do Juventude no dia 27 de junho, próximo dia 27, 20 anos então da conquista. E o gol que o Fernando marcou foi no dia 20 de junho. Então já fez 20 anos do gol, né?
Já fez na primeira partida.
A gente vai para o intervalo, na volta também tem os áudios históricos que a gente vai ouvir lá do gol e também da final daquele jogo lá que foi transmitido aqui pela tua Rádio São Francisco. 8h37, dois minutinhos de intervalo? Não, 1 minutinho e 58 para ser exato, a gente já volta.